quinta-feira, 26 de outubro de 2017.
Começa agora a edição número 2153 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Feira Científica mobiliza professores e estudantes no Centro de Vivência da UFES.
Associação Brasileira de Estudos de Defesa realiza encontro regional na UFES.
Pesquisa aponta aumento da intenção de consumo de famílias em outubro.
E mais, relatório diz que responsabilidade sobre educação tem que ser compartilhada.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Departamento de Relações Internacionais da UFES realiza de 20 a 24 de novembro o terceiro encontro regional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa.
A ABED é uma entidade que reúne pesquisadores a fim de estudar a defesa nacional e a segurança internacional.
A edição deste ano acontece na UFES e busca discutir as minutas dos novos documentos brasileiros de defesa.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa do encontro através do portal da UFES. UFES.br.
Amanhã, o Centro de Vivência da UFES no campus de São Cristóvão será palco da Feira Científica de Sergipe.
O evento marca o encerramento da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no estado.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT, é um evento que está acontecendo em todo o país desde o dia 23 de outubro e tem como objetivo aproximar a ciência e a tecnologia da população. Uma das atividades da SNCT é a Feira de Ciência de Sergipe, que acontece amanhã no Centro de Vivência da Universidade, como afirma o professor do Departamento de Psicologia da UFES e coordenador do evento, Marcos Eugênio.
A Associação Sergipana de Ciência, juntamente com um conjunto de parceiros que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a própria FAPTEC, o CNPq e, sobretudo, a equipe da CIENART, que tem trabalhado nessa atividade há alguns anos já, a gente está promovendo esse ano, no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a nossa Feira de Ciência de Sergipe, que acontece na Vivência da UFES, no Espaço da Vivência, e que traz para cá, para a universidade, alunos de mais de 400 escolas públicas do estado de Sergipe, alunos da educação básica, que vêm com seus professores, com seus colegas, apresentar trabalhos do PIBIC Júnior. Esse ano, com a novidade que a gente vai premiar os trabalhos do PIBIC Júnior, os trabalhos são avaliados e vão ser premiados pela Associação Sergipana de Ciência. Além dos alunos da educação básica e dos seus professores, a gente vai ter 241 exposições que envolvem programas de pós-graduação, que mostram o que eles fazem, grupos de pesquisa, laboratórios que demonstram para um público geralmente leigo em ciência o que eles estão fazendo em termos de produção de conhecimento científico.
Como vão ocorrer essas apresentações?
A feira tem uma série de estandes, né? E os estandes, as escolas, elas mostram o que elas fizeram ao longo do ano. É importante esclarecer que a feira, ela coroa um conjunto de ações que uma equipe, que é a equipe CIENART, que é coordenada pela professora Zélia Macedo, do Departamento de Física, essa equipe trabalha um ano inteiro numa série de ações que são coroadas na feira. Então, na feira, as escolas mostram o que fizeram em termos dos seus projetos ao longo do ano, com apresentações, mas são apresentações que integram também ciência com cultura e com artes. Então, são apresentações mais lúdicas.
Qual é o público-alvo?
Qualquer pessoa que queira vir. A intenção é justamente essa, é uma ação de popularização da ciência. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira vir, pode vir assistir às apresentações, visitar os estandes, observar as pesquisas e os trabalhos que os alunos do ensino básico, juntamente com seus professores, fizeram. Também os estandes de laboratórios e grupos de pesquisa e programas de pós-graduação. Qualquer cidadão interessado na produção do conhecimento científico pode vir assistir, porque vai ser super bem-vindo e porque o que vai acontecer lá vai acontecer numa linguagem aberta para todos os públicos.
A feira, ela pretende aproximar, né, a população de temas científicos. Então, de que forma ela vai tentar aproximar esse público?
Essa aproximação é fundamental, sobretudo no momento que a gente vive de ameaça à produção do conhecimento científico, à educação. Então, a gente tem que mostrar com muita força, a comunidade científica do estado de Sergipe tem que mostrar para o cidadão comum que a ciência importa, que a ciência altera a vida dele, que a ciência produz bem-estar e que cada centavo investido em ciência retorna quadruplicado em termos de desenvolvimento cultural, político, político, social e econômico.
Quais as contribuições que essa feira pode trazer?
Então, são muitas e às vezes são intangíveis. Embora tenha um grupo muito dedicado a analisar contribuições de forma mais pontual, a professora Eva Maria Siqueira, do Departamento de Educação, por exemplo, me mostrou um trabalho que a equipe dela fez sobre o perfil do aluno do PIBIC Júnior. Esse aluno do ensino médio, que tem geralmente, na maior parte dos casos, uma trajetória de formação melhor do que o aluno que não teve a chance de participar de um programa de iniciação científica. Então, eles têm mais acesso a cursos de graduação nas universidades de Sergipe, eles têm melhor formação na graduação e estão entrando mais na nossa pós-graduação. Então, assim, você torna efetivamente o aluno sujeito da sua formação, porque ele passa a ser produtor de conhecimento e ele começa a questionar, numa perspectiva mais crítica, o conhecimento que está sendo produzido e passado para ele. Ele abandona uma posição de objeto de aprendizagem e passa efetivamente a ser um sujeito do processo ensino-aprendizagem.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 18 km por hora no litoral sergipano.
A intenção de consumo de famílias aumentou no último mês de outubro.
É o que indica o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
As famílias brasileiras apresentaram uma maior perspectiva de consumo. É o que indica o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. De acordo com a pesquisa, a intenção de consumo aumentou 1,4% na comparação com setembro. Quando o comparativo é com o mesmo período do ano passado, o aumento é ainda maior, registrando um acréscimo de 5,4%. A intenção é medida em uma escala de 0 a 200 e alcançou 77,9 pontos. Newton Marques é economista do Conselho Regional de Economia e professor da UNB. Ele detalha outros aspectos que estão ligados a esses aumentos nas intenções de consumo.
Por que as pessoas consomem? É porque ou têm renda, ou conseguiram renda, ou porque conseguiram pagar suas dívidas, ou tirou dinheiro da poupança. Então, isso também são notícias boas, porque com a inflação sob controle, os preços estão estabilizados.
O levantamento analisa 7 indicadores para chegar ao resultado final. Dos 7 itens avaliados, apenas o de perspectiva profissional apresentou uma queda. A variação é de uma queda de 0,9%. Já o indicador de perspectiva de consumo aumentou 5,4% em comparação a setembro, o maior da série. Entre as regiões do Brasil, o Sudeste apresentou o maior crescimento, de 2,8%. Já o Nordeste foi o único a apresentar uma queda de 1,6%. Reportagem Rafael Costa.
A responsabilidade sobre a educação tem que ser compartilhada. Essa conclusão do relatório de monitoramento global da educação feito pela Unesco.
Segundo o documento, 264 milhões de crianças e jovens estão fora da escola no mundo.
A educação é uma responsabilidade compartilhada por governos, escolas, professores, estudantes e pais. Todos devem exercer seus papéis para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem nas salas de aula. Essa é a principal mensagem do relatório da série Monitoramento Global da Educação, divulgado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. A ministra da Educação substituta, Maria Helena de Castro, que participou da abertura do evento, comemorou os avanços da educação no Brasil, destacados pelo relatório, mas ressaltou também que ainda existem desafios a serem superados.
O principal gargalo ainda é a alfabetização da criança que está na escola. Infelizmente, as nossas crianças, elas estão no final do terceiro ano sem ter o domínio completo da leitura de um texto simples e sem conseguir escrever um texto simples. Porque a criança que não está bem alfabetizada, ela vai carregar esses problemas ao longo da sua vida escolar.
A ministra substituta lembrou que a Base Nacional Comum Curricular coloca ênfase na alfabetização, principalmente nos 2 anos iniciais, para que as crianças concluam o ciclo da alfabetização e continuem aprendendo. Além disso, o Ministério da Educação lançou um mestrado profissional em alfabetização, e também a segunda licenciatura para professores que estão na escola, mas não têm uma especialização em alfabetização em língua portuguesa para melhorar o seu trabalho em sala de aula. Maria Helena de Castro destaca a importância da formação dos professores.
É preciso investir na formação de professores, em metodologias que ajudem, em materiais didático-pedagógicos, em recursos didáticos que apoiem o trabalho do professor em sala de aula.
O relatório serve de base para a discussão dos principais desafios relacionados à educação e ao cumprimento das metas descritas na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Do Ministério da Educação, Annelise Borges.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de Programação, Paulo Lages.
Direção-Geral, Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.